Rádio Show.
Por causa de você bati o meu peito. Achei quase calado, coração apaixonado por você.
Olá, boa noite. Olá, olá.
Olá.
Olá, boa noite.
Tô segurando meu microfone aqui.
Eu também tô segurando meu microfone.
O seu parece o Calma Cocada, né? Se você soltar, ele sobe.
Exatamente.
É, já tivemos dias melhores.
Mas eu já acostumei.
Já, né? É bom se acostumar com o microfone enquanto ele funciona, embora
isso.
Suba.
E, ó, ó.
É. Ó. É, que beleza.
É
estamos
loucura.
Ouvindo.
Estou ouvindo Bossa Rio, cara. Bossa Rio. Era uma banda dos anos 60, né? Começou no começo dos anos 60, foi formada pelo Sérgio Mendes. E esse vozeirão que você está ouvindo aí é do Peri Ribeiro.
Peri
grande
Filópolis.
Peri Ribeiro. E daí, era um sexteto. E daí o Sérgio Mendes, ele... O Sérgio Mendes é gênio, né? E daí assim, ele nessa época, ele fazia assim, ele fazia umas releituras e tal. E essa banda, ele foi para os Estados Unidos, daí começou a gravar em inglês também. Então... Tem umas faixas desse disco. Esse disco eu tinha na discoteca lá em casa. Então meu pai comprou o disco. Então era um desses discos que eu ouvia desde os 7 anos de idade, assim. Eu ouvia todo dia. Então eu conheço esse disco inteirinho de cor, assim.
É de 1969.
69,
é
exatamente, perfeito. Exatamente. Eu lembro quando chegou o disco. Eu lembro das roupas, porque eles estão na capa, o sexteto está na capa, assim. E são as roupas, assim, tem um lencinho no pescoço, um negócio muito louco, assim.
Sabe por que eu gosto de falar nome de álbum e de ano aqui com você, Thunderbird?
Por quê?
Porque o consumo de música tá essa coisa, né, do computador, que tem os seus facilitadores.
Sim.
Mas esse consumo a dois cliques da música, muitas vezes as pessoas engolem os créditos.
Sim,
a
muito.
Época,
muito,
né?
Muito.
Não existe mais um consumo de bibliotecário, digamos não. Assim, da música, né? Onde você consegue organizar a cronologia e tudo mais. Então é bom dizer 69. O disco, mas por isso que eu gosto quando você tá aqui, que muitas vezes a gente põe em outros programas aqui, a gente vai pôr música, pô, tem que fazer o registro, né?
É bom fazer o registro, porque daí a gente guarda a informação, né? Nessa época do Spotify, né? O Spotify é uma coisa maravilhosa, porque te leva pro mundo todo, e você pode ouvir bandas de todos os cantos do planeta, e o Spotify tem uma ferramenta que te conduz com bandas afins. Então, se você quiser, você vai caminhando, você sai do Tame Impala, você vai caminhando pelo Tame Impala, você vai chegar na Lady Gaga, por exemplo. E da Lady Gaga, você vai chegar numa cantora obscura, lá da Eslovênia.
Se eu ouvir a Lady Gaga no Spotify, você disse?
Sim.
Se eu deixar 30 dias o Spotify ligado, aonde eu vou estar depois de 30 dias?
Ah, você vai estar em um lugar inusitado, certamente.
Que banda será que eu
estarei? Porque ele vai te conduzir, ele vai te dar essas semelhanças e vai te conduzindo. E é legal isso, porque você vai conhecendo muita coisa. Ao mesmo tempo, você não cria uma raiz, você não se aprofunda. E isso talvez não seja a parte mais interessante. Mas isso fica para os fãs de música.
Exato. Até
mesmo.
Porque, né, Thunderbird, o mundo da música é muito mais água do que a gente é capaz de beber.
Sem dúvida.
A gente vai embora desse mundo sem ouvir um terço do que a gente gostaria de
certamente.
Ter ouvido.
Certamente.
Né?
Inclusive coisas que eu já ouvi e eu não consigo ouvir mais, porque se perderam. Então, para quem se apaixona pela música, eu tenho certeza que vai querer se aprofundar, né? Então, esses são, para mim, sortudos. E
de
tem
fato.
As pessoas que vão dar uma volta no pedalinho. Tem o marinheiro e tem o cara que dá uma volta no pedalinho. A gente trouxe aqui, como convidados hoje, dois grandes músicos, né?
Sim.
A gente trouxe a Ana Júlia.
É fato.
A Ana Júlia, sem acento.
Ana Júlia,
que
sem
é acento. Marinheira, navega em mares bravios, né? E ela trouxe o imediato, que é o Carlos Pontual. Boa noite, Carlos. Tudo bem?
Boa noite.
Você tá legal? Fala mais no microfone, Carlos.
Boa noite.
Aí, Carlos. Muito bem, bateu o pinho. Olha só. Só uma curiosidade, Carlos. Você é filho do Jorge Pontual?
Não.
Você é filho do Cílio Bocaneira?
Não.
Você é filho do Alexandre Garcia? Você é filho de alguém da Globo News?
Não, mas é uma família só. Então, meu avô tinha 10 irmãos, então...
Provavelmente.
algum primo de algum grau.
Ah, é. Muito bem, muito bem. O Jorge Pontual é um dos meus preferidos ali do, daquela turma.
Só porque imitou o Chewbacca ou não?
Não, 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 na verdade não. Antes disso...
Já porque... era um conceito formado anteriormente.
Sim, porque ele é cicloativista, ele se torna de bicicleta
e é muito York, bom, né? Eu queria me chamar Jorge Pontual.
É maravilhoso, né, cara?
Chamar Leandro Varanda. Tem algum não, sobrenome aqui, pô?
Tem vantagem e desvantagem, né?
Quais são as vantagens, Carlos?
Vantagens, acho que é um nome que é sonoro, né?
Muito sonoro. É. Mas...
Assim, é a vantagem e desvantagem, é um nome marcante, né? E é sim. Um adjetivo. Ó, tá muito longe do...
É um adjetivo.
E é um adjetivo.
Exato.
Então, é uma coisa
que gera
um compromisso.
Você já tá previamente adjetivado.
Entendeu? Então, sempre existe um comentário de chegar na hora, não chegar na hora.
É,
um
né?
Trocadilho. Ele faz
então, por causa disso, é melhor chegar na hora. Então, se é pra uma piadinha que seja... Ah, é pontual
ele
mesmo.
Ele sempre
né?
Chega na hora, é impressionante.
Não tem aquela de... Ah, é pontual só no nome.
É. Saquei, saquei. É, tem uma certa semelhança à física com o Edu Lobo, te permita,
né?
Já te disseram isso.
Já.
Você tem certeza? Foi o próprio Edu que falou isso?
Não. Foi uma vez, era mulher que na loja de disco. Acho que eu, quando era criança, eu já fuçando loja de disco, uhum. o cara da loja me perguntou, você é parente? Eu tava com o cabelo maior, as cabelo
sei,
liso.
Sei.
Mas não...
Mas curte o Edu Lobo.
Curto, grande música.
Edu Lobo é aquele cara que veste smoking para fazer o show. Não é isso?
Nos anos 60.
Nos anos 60, como Chico Buarque e tal. Tinha essa turma, né?
Tinha essa geração, turma. Dessa geração.
Na mesma geração, tinha os outros caras que falavam assim, não, a gente vai usar umas batas coloridas. Ana Carolina. Aliás, desculpe. Ana Carolina não diria
usava,
que seria isso.
Ela usava batas.
Ela usava batas, não usava?
Usava.
Mas faz
Ana
tempo
Carolina?
Já, né?
É.
Não sei.
Sim.
Nossa, eu não recordo.
Não, quando ela foi ao meu programa na MTV, ela estava com umas batas maravilhosas multicoloridas, por exemplo. Mas é uma outra geração. Eu queria me referir, na verdade, a Gal Costa.
Sim.
E a turma da Tropicália.
Gosto
né?
Muito.
Não é isso? Eu sei que você gosta. Eu tinha certeza, né, Júlia, que você gosta muito da Tropicália. E assim, dessa turma, assim, logicamente você não viveu essa época, mas assim, você deve ter tido acesso e tal.
Não, com certeza.
Tinha a turma da Bossa Nova.
Da Bossa Nova.
E tinha a turma da Tropicália. E para a turma da Bossa Nova, assim, em certo momento, eles foram vanguarda. Eles foram vanguarda. Eles revolucionaram o samba. Porque até então era o samba-canção, aquela coisa chorosa, o vozeirão.
Que eu amo também, sou apaixonado.
Vamos chegar lá. E daí vem a Bossa Nova e fala assim, não, o negócio é pianinho e tal, o João Gilberto. E daí a Nara Leão e tudo aquilo. E daí vem uma resposta à Bossa Nova que foi justamente a Tropicália. E daí houve uma briga ali.
Houve a guitarra elétrica.
A marcha da guitarra. Eu ia chegar na marcha da guitarra. Você, Carlos, estaria na marcha da guitarra? Não.
Só se fosse a favor, né? Marcha pela guitarra.
Pela guitarra, isso? Você também, né, Ana?
Ah, sim, claro. Ah,
que bom, que vários bom. Que foram nessa marcha contra a guitarra, uhum. Duas semanas depois já estavam botando guitarra no disco. Não, peraí, veja bem.
Né, Gilberto Gil? É verdade. Mas parece que havia uma justificativa do Gil, né? Ah, Elisa, minha madrinha, devo isso a ela, vou lá e tal, não é isso? Me parece que. Parece que. Houve essa justificativa do ministro, eu respeito.
O ministro. Então... Muito bom chamar o Gilberto de ministro.
Na verdade, assim, eu já invadi o programa, já cortei o roteiro completamente, mas desculpe.
Mas não é bom isso?
É ótimo isso. Porque roteirizar a vida, exato. O programa.
O roteiro é o programa feito pra gente desprogramar.
Exatamente.
Quando a gente se perder demais, a gente volta pro roteiro.
Eu só queria lembrar que a gente teve a estreia. Do Zé no Rádio.
Zé no Rádio.
Que é um programa que vai às segundas-feiras, às
8h30 da noite.
Ao vivo, depois podcast.
Assim como é o Thunder Rádio Show.
Exatamente. Então é a estreia do Zé Trajano. Aconteceu semana passada. Ontem já teve programa de novo. Imagino que você deve estar acompanhando, você deve fazer parte do Scratch.
Estou no Scratch.
E deve ser uma maravilha ter o Totem ali, né?
Não queiram saber o quão legal é dividir. um tempo com o José Trajano, não só no ar, né? Uhum. O antes, o depois, uhum. a maneira como trata da pauta, como discute, como problematiza as coisas.
Sei, sei.
É realmente é muito bom. E a quarta-feira, viu, Thunderbird, tem sido depressiva pra mim.
Em que sentido?
Eu falo com o José Trajano na segunda-feira.
Certo.
Com o Luiz Thunderbird na terça-feira.
Bah.
E na quarta, com ninguém.
Ah, mas quarta-feira tem futebol.
Ah,
e aí você se joga lá na sua arena. É arena? Chama
é
arena.
Uma arena.
É uma arena. Vai na arena e vai lá e olha os leões e os cristãos e aquele confronto, aquelas espadas e aquele sangue. Que beleza, que beleza. Maravilha.
Uau.
Eu ia falar que, assim, que é, o blog da Central 13, ele abriu para todos os participantes da Central 3.
Virou uma academia.
Exatamente. A Academia Brasileira da Central 3. Ninguém usa brasão aqui,
e
pelo contrário.
Escreve, hein?
E eu comecei a escrever um texto, e eu fiquei muito feliz com isso, porque faz tempo que eu não fazia o Thunder Blog lá da UOL, porque eles não me pagavam, né? Então eu falei assim, vamos se fuder, não fiz mais. E daí a Central 3 falou assim, escreve um texto. Escrevi, gostei, cara, gostei,
é
achei
bom,
legal.
Um exercício bem bom.
É, não é legal, não é legal. Eu também curti a parada. Eu sei que nesse fim de semana rolou um grande festival de música, né, Ana? Você esteve
é
lá?
O Lollapalooza?
Lollapalooza?
Não
esteve no Lollapalooza. É. Carlos esteve, certamente.
Eu assisti do meu sofá.
Assisti do sofá! Fui eu que eu fiz o mesmo. Na verdade, eu tava. A semana passada foi tão atribulada, foi tão louca, atípica, ectópica, que. que eu nem sabia que tava tendo Lollapalooza, cara. Eu nem fiquei sabendo, assim. Teve alguns dias, né?
Eu vi o pessoal falando no Facebook, sabe?
É, né?
O Julian dos Strokes só ficou sabendo no meio do show.
Ficou no meio do show. Ele falou, então, é verdade. Eu assisti, o único show que eu vi foi justamente dos Strokes. Uma banda que eu já tinha visto lá em 2005 e eu achei incrível. Era uma banda que em 2005 eu achava incrível. Uma banda que em 2001 chegou e falou assim, nossa, olha só que sonoridade interessante. Olha só, não tem toda aquela compressão no som e tal. Olha, eles fazem lá um contracanto com as guitarras. Que interessante, olha. Eu achei bacana. Quando pintou os Strokes, eu falei assim, olha. Olha o rock chato aí virando a mesa, né? E daí, você, inclusive, a gente rolou um diálogo no Twitter entre eu e a mim. Ele perguntou assim: em 7 palavras, defina os Strokes. Eu não lembro exatamente o que eu disse, mas mais ou menos que foi uma banda importantíssima para o rock na década passada. Né? Eu achei que, assim, apesar dos comentários dos meus colegas e amiguinhos na TV, que acharam que foi bem humorado, que foi comunicativo e tal, pode ser que lá, ali na.
É,
na mesa onde eles estavam, devia. Na TV eu achei um pouco frio, assim, eu achei um pouco.
O pessoal falou mal, né, desse show.
Eu vi mais o primeiro dia na TV.
E o que, que você viu? Que você gostou?
Olha, eu fiquei impressionado, assim, uma banda que, na época que ela faz, sim, ainda faz sucesso, viaja pelo mundo e tal, mas assim, bombou mesmo nos anos 80, né? O Duran Duran.
Ah, o Duran Duran.
Na época, quando começou a fazer sucesso, eu odiava, porque era
uma
banda que a minha irmã adorava e assim.
Era muito pop pra minha estatura na época.
É, cara, mas depois você vai ver, cara, boa banda.
Não, sem dúvida.
Boa banda, e eu fiquei impressionado com o que eles conseguem de som mesmo, assim, de, uhum. de pouca gente, né? Poucos músicos e boa pressão.
Aham, aham. Eu lembro
e a Cell
do...
arrebentou.
A Cell é, foi uma boa novidade, inclusive, né? Dá uma variada, né?
É.
Eu vi muita coisa ruim, viu? Assim, que eu passava assim.
Tem dois canais, tinha às vezes as bandas muito parecidas, assim, dois palcos.
É. Eu lembro que em algum determinado momento apareceu um DJ brasileiro.
Esse eu não vi.
Eu achei. Não era pra mim. Hoje em dia eu falo, não era pra mim. Eu aprendi a ser gentil.
É importante
ser gentil.
Tá gerando emprego, né? Tá trabalhando.
Mas, pô, tá virando economia.
É
verdade, é verdade. Enfim, foi uma diversão momentânea ali. Eu fiquei ouvindo o show lá dos Strokes e tal. Achei que podia ser um pouco mais. Em 2005 eles fizeram um show espetacular, assim, uma atrás da outra. Pá, 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 pá. Ana Júlia, que assim, cujo press release diz que você é do samba, mas você, você povoou o rock uma época, não
foi? Sim, eu comecei, na verdade, tocando Rita Lee, Cazuza, é, cresci ouvindo Rolling Stones, Prince, então, tipo...
Papai Kiko tem alguma coisa a ver com isso?
Papai Kiko tem,
pra quem não sabe, ela é filha de Kiko Zambianchi, que já esteve aqui conosco.
Mas eu fui muito influenciada pela minha mãe também, que ouvia muito Chico Buarque, Caetano Veloso.
Que bom.
E aí...
Então você teve essa amplitude toda.
Sim, mas eu detestava Chico Buarque quando eu era
criança. Você não detestava Chico Buarque? Ninguém detesta o Chico Buarque,
mas
você é aquele pessoal do MBL.
Eu achava um saco. Aí eu cresci, né? Mudei a cabeça, abri a cabeça e fui ouvindo de tudo. Carmen Miranda, Nelson Cavaquinho. E aí... Hoje em dia eu só ouço praticamente música brasileira, assim.
Então você curte Juízo Final?
Curto, muito.
A gente, a gente terminou vários programas aí com Juízo Final.
É incrível essa música, é incrível.
É incrível, né, cara? Tem alguns sambas antigos, que apesar de serem tão antigos, eles ainda estão atuais, né? A gente consegue colocá-los nesse momento mesmo, né? Juízo Final é um deles, né?
Sim.
Mais Amor, Por Favor. É mais ou menos isso.
É.
Viralizou nisso aí, né?
A Flor e o Espinho.
É, verdade, é verdade. Inclusive, lá na Paulista teve uma tentativa de dizer alguma coisa. Esse fim de semana, quem não foi no Lollapalooza. Não ficou no sofá. Ah,
não, assim,
foi pra Paulista.
Aparentemente tinha muita gente no Lollapalooza, né?
Coisa muito louca.
Não sobrou ninguém pro Paulista.
Não sobrou ninguém. Não sei o que aconteceu.
Que bom.
E, Ana, torce pra algum time de futebol, Ana?
Não. Meu pai é santista roxo.
Eu sei
queria
disso.
Que eu fosse, mas eu não
sei.
Ai, eu não
Você
consigo.
Falou nem a pau.
Eu não gosto desse negócio de competição e tal. Eu não gosto.
Nem tênis.
As pessoas ficam nervosas.
Nem golfe.
Não, nada.
Badminton.
Eu gosto de jogar cacheta e mal.
Ah, entendi.
Ah,
saquei.
Mas já vi partidas de cacheta.
Emocionantes.
Que fizeram. Que causaram rompimentos. Muito sério.
Cacheta seria exatamente o que a cacheta? Explica a cacheta pra gente.
A cacheta é um jogo. Tem três jogos, né? Eu sou péssima pra explicar.
Fala assim, ou é seguidinho, ou é mesmo naipe.
Isso!
É tipo canastra.
Isso.
É tipo buraco. É.
Você pode bater com as 10.
É o buraco. Não é o buraco?
Não, é cacheta. Não.
Buraco é diferente?
Não sei.
Buraco tem um morto. Tem morto na cacheta?
Não.
Ah, no buraco tem morto. No buraco tem essa morbidez. É verdade. Bom, enfim. A gente sempre começa o programa com uma música, né? Daí, quando o Kiko me deu a letra... O que meu amigo, né? Amigo nosso, já veio aqui no programa, foi super divertido.
Comemos uma pizza.
Comemos pizza, falamos sobre OVNIs, foi maravilhoso.
Eu adoro.
E ele me deu a dica, ele falou assim, olha, você tá esperando uma roqueira tatuada, cheia de guitarra na mão, os pedal de distorção, não é nada disso. Eu falei assim, deixa comigo. Eu sempre escolhi uma música para dar o tom do programa. Eu escolhi uma música que eu adoro. Eu tenho uns probleminhas com o ministro, mas assim, ele fez umas coisas muito legais. Por exemplo, Amor Até o Fim. É uma composição maravilhosa, um samba maravilhoso, com a interpretação de talvez o melhor disco de Elis Regina.
Sim.
Eu fico sempre entre Elis e Falso Brilhante. Mas olha isso.
Eu quero e sei que vou pegar. Até o fim eu vou te amar. Até que a vida em mim resolva se apagar. Yeah.
gente olha, a gente deixa o sol bater.
Em 1974.
É, e é um puta disco maravilhoso. Acho que o César Camargo Mariano falou assim: querida, vou fazer um discão pra você. E fez esse disco. E assim, a Elis foi evoluindo, né? No próximo disco é o Falso Brilhante. Daí ela, nesse disco aí ela trouxe o João Bosco e o Aldir Blanc, por exemplo, né? Gravou o Milton Nascimento. Então ela vai revelando os caras, bicho. No Falso Brilhante ela vai revelar o Belchior, cara. As melhores músicas do Belchior, né, cara? E revelou o Belchior pro Brasil e para o Uruguai, hoje em dia. Mas o fato que... é uma loucura. É, você ser filha do Kiko Zambianchi, né? Deve ter um peso isso. É, ajuda.
Ajuda, mas aí...
Ajuda, mas atrapalha.
Então, mas é essa coisa que, que ele te falou, né? Você... As pessoas esperam que seja só um rock, um pop, não isso. sei o quê, e não é. Aí, às vezes, acabam falando de mim, a filha do Kiko Zambianchi, esquece até de falar meu nome, é porra, velho. É foda. Mas,
tanto que você assina Ana Júlia só.
Ana Júlia só. É, ele achou melhor também. Zambianchi é muito específico, é muito dele, né?
É. Sabe, seu pai, ele conseguiu umas coisas nos anos 80 absurdas, tipo, ele era topo de parada, entendeu?
Sim, não.
Muito forte, assim. Seu pai tem uma história muito louca. Nos 90 ele falou assim, chega dessa merda, vou experimentar. E daí nos anos 2000 ele conseguiu recuperar uma banda que tava assim, ela tava na UTI, assim, ligada no tubo, tipo, adoecida, sim, morta. Ele foi lá assim, ele refez o Capital Inicial. Tornou o Capital Inicial a banda número um do rock. Então, assim, isso tudo deve ter uma carga, né, bicho? E daí aquela surpresa, quando ele manda assim, minha filha, tal, não sei o quê. Daí eu vou ouvir assim, é carinhoso, ela tá querendo carinhoso. Pra mim foi uma grata surpresa, você quer saber? Eu achei maravilhoso isso, sensacional.
Mas, talvez se eu cantasse rock também e tal, não seria tão legal, né?
Mas sabe o que você pode fazer? Passa uma sugestão.
Eu ia ser a filha do Kiko,
então, daqui a 15 anos... Você grava um disco de rock.
Então, pode ser.
Tapa na cara das pessoas.
Pode ser.
Dos conservadores, né? Pode crer. Você aprendeu a tocar violão com quem? Com seu pai? Foi estudar?
Com
como é que foi isso?
Com computador.
Como é que é?
Com a internet.
O quê? Assim, explica melhor.
Ele me deu um violão aos 16 anos. É. E aí eu comecei a tocar, se pegar sozinha, tocava todo dia, até formar um calo na minha mão.
Nylon ou aço?
Nylon, sempre nylon.
Boa.
Aço eu não... Eu gosto do som do violão.
Só.
E aí eu fui pegando cifras na internet e fui tirando. Tanto que eu toco samba, mas eu não sou profissional em tocar, eu toco do meu jeitinho, assim, porque...
Você tem a levada.
Tem uma levadinha,
tem
né?
Uma levada.
Como eu sou meio autodidata, a gente nunca é autodidata porque a gente nunca aprende nada sozinho, né?
Uhum.
Então, eu toco mais ou menos, toco benzinho até.
E o papai olha e fala assim, muito bem, querida, é isso aí.
Ele gosta.
Ele curte. Ele é coruja.
É?
Ele é coruja. Ele vai no seu show.
Ele é, mas ele sempre tá de olho, assim, eu fico nervosa quando eu canto com ele.
Eu imagino.
Ele é perfeccionista, imagino. Nossa, é difícil agradar.
É difícil ver o pai no show. É difícil. Uma vez meu pai foi no show da minha banda e a gente tava abrindo pros garotos flores. Eu fiquei muito sem jeito, assim, foi complicado. Ana Júlia, obviamente, não tem nada a ver com o fato de os Los Hermanos ter feito uma música chamada
não.
Ana Júlia, mas, quando pintou a música Ana Júlia dos Los Hermanos, 88 ou 9, por aí, né? 88? Não, 98 ou 99?
98, eu nasci em 90.
Então, você era muito jovenzinha.
É.
Na escola rolava, assim, tipo, Ana Júlia, Ana
rolava
Júlia.
Rolava nas festinhas... faziam uma rodinha e me botavam no meio, né? E eu saía correndo, eu me escondia.
Ah, você não gostava?
Eu odiava.
Você não, odiava?
Não, a música eu, olha, eu acho música. Bonitinho.
Eu acho bonita a música. Acho um pop perfeito.
É um pop perfeito.
É um pop perfeito.
É que me enchiam tanto o saco. Era a gíria da música. Seu pai que fez a música. Eu falo, não.
Putz, muitas explicações a dar, né?
Nossa.
Putz, mas você gosta de Los Hermanos?
Eu gosto.
É legal, não é, cara? É legal.
Tem gente que não gosta, mas eu gosto.
O George Harrison gostou dessa música.
Pois é.
Ele gravou com o Dick Capaldi. É mole? Nessa época você estava no rock ainda? Né? Nessa época você estava...
Ah, nessa época... Nossa, eu já...
Você estava na Xuxa.
É, eu gostava de hip hop.
Hip hop! Aí, muito
bem. Eu gostava de tudo que passava meio na MTV, né? Ah,
você era espectadora da MTV.
É, eu era.
Entendi. Mas você escolheu o samba.
Escolhi samba.
Por quê?
Porque eu sou romântica. Eu gosto de daquele samba doído, Lupicínio Rodrigues. Eu gosto de chorar bastante ouvindo música também. Entendi. Então...
No rock você não vê correspondência nisso?
Não, até tem o Radiohead, já chorei muito.
A gente chora com o Radiohead. Eu choro com o Radiohead.
Mas o meu preferido é a samba mesmo.
E daí você foi atrás, você foi pesquisar, você foi atrás dos sambas antigos.
Isso, Dolores Duran.
Oh, não tinha lembrado
Angela
disso.
Angela Maria, Orlando Silva.
Eu fiz uma linha aqui, ó. Eu fiz uma linha assim, de uma. Eu tô partindo da Camille Miranda.
Tá.
E vou chegar em alguém. Daí eu queria que você continuasse, pode ser?
Sim, sim.
Então vamos lá. Camille Miranda, Angela Maria, Alacy de Almeida, Maísa, Elis Regina, Gal Costa, Rita Lee, Angela Rorô, Marina Angela Lima, Rorô. Marisa Monte, Cássia Eller.
Cássia Eller. Ai, meu Deus.
Pois é, eu sabia. Fica difícil
parou
depois
ali
a Cássia Eller.
Eller, né, bicho? Nossa.
Eu não sei se parou. Eu não sei se a gente conseguiu consagrar alguém gigante. Claro que tem cantoras. Óbvio
não,
que tem cantoras.
Minha cabeça é tão ruim. Sempre quando me perguntam o que eu ouço, eu sempre esqueço. Aí eu falo, putz.
Não, tem a Céu.
Tem a Céu, adoro a Céu.
Tem a Céu.
Pode ser
tem a Thier, a Vanessa da Lata.
Tem uma questão também da mudança do mercado também, né?
É.
Tem.
Mudou assim, agora tudo pulverizou pra caramba. Só jogando uma pilha assim. Acho perigoso quando vem esse papo de assim, não tem nada bom sendo feito.
Não, tem muita coisa
sempre
boa.
Tem muitas coisas
tem?
Boas. E agora é tudo distribuído de um jeito que você tem que ir atrás, né?
Exato.
Pra achar.
Talvez tenha sido isso?
Talvez, não sei, né? Mas se... Eu sei que antes era um foco muito mais fechado, né?
Você acha que a indústria tinha a ver com isso?
Acho que sim. Acho que
tipo,
sim.
Vamos... Que eram muitas fichas em cima da Marina Lima, muitas fichas até inclusive sobre a Cássia Eller.
Assim, eu não, de forma alguma, tirar o mérito dessas pessoas
não.
Que são maravilhosas, talentosas e importantíssimas.
Uhum.
Mas tem uma questão de tecnologia, de internet, da derrocada da indústria fonográfica. Um monte de coisa aconteceu que, assim, hoje em dia um ídolo. Se criar um ídolo novo é só uma coisa assim muito gigante que tenha muito dinheiro, assim, sei lá, Rihanna, uma coisa assim, sabe?
Sei.
Que tem que ter uma grana tipo Disney, sabe?
Sei. Mas no Brasil você tem alguns mecanismos, tem alguns instrumentos, tem algumas ferramentas. Faustão, Luciano Huck.
Mas aí parece que esse, um degrau alto, assim, parece que ficou mais distante e... E embaixo tá aquela pulverizada geral, assim. Antes...
Mas aqui embaixo é tão legal, cara.
Não tô falando que
aqui
tá
embaixo
pior,
é muito
de jeito
bom.
Nenhum, é só diferente. Assim,
sei.
E o que é em cima, o que é aqui embaixo, né?
Uhum.
Né? Tanta coisa ruim fazendo sucesso também, assim. Tem o jabá, né?
Tem. Hoje em dia o jabá se transformou em outras coisas, né? É promoção, essas coisas. Né?
Nunca acabou, né?
Teve aquele famoso escândalo, né? Do cara que foi ao ar e falou assim, então, eu paguei R$30 mil pra tocar aqui, Faustão. Lembra disso?
Nossa.
Foi muito louco esse lance aí. Quem que era? Beto Barbosa,
não
né?
Não conheço a história, não.
Eu acho que o Beto Barbosa ficou muito puto. Sei lá, se tinha tomado um uísque e chegou e abriu no ar. Assim, tipo, eu paguei R$30 pra tocar aqui. Mas pra quem você pagou? Pra aquele cara ali, ó.
Aquele que tá saindo ali.
Foi mandado embora, lógico, porque, né? Não porque... Assim, Não porque...
não, sim.
Não, não porque assim, né, sim, ninguém soubesse, mas assim, porque ficou público, né, e aí pegou mal. Na verdade, depois dessa, eu acho que eu queria ouvir vocês cantando uma música. Claro. Pode ser?
Vamos fazer o Carinhoso, então, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Serei feliz, bem feliz. Serei feliz, feliz.
Bah! Demais! Caramba. Sensacional! Que linda versão, cara! Demais!
É, viralizou aí no Facebook.
Viralizou no Facebook!
A gente botou um vídeo e aí, onde a gente compartilhou do dia pra gente, falou, que isso?
Cara, demais! E os... não precisa da orquestra, tá? Se quiser, eu ligo pro Kiko, falo, Kiko, para! Não precisa da orquestra, vocês dois. Incrível! Obrigada. Sensacional! Lindíssima versão! Maravilhoso. Você ano passado lançou o primeiro disco, é isso?
Não.
Como é que isso estava no seu release? Em que ano foi lançado Se Assoprar Posso Acender de Novo?
Ah, sim, mas não é não? Um disco, sim, meu. É um disco, são músicas inéditas do Adoniran Barbosa, uhum, que um amigo meu, que foi quem produziu, o Lucas Maier, ele foi atrás e pegou um monte de música que tava na gaveta, assinada por ele e tal. Ele tem parceria com os amigos dele. E aí ele ligou pra mim e falou, você não quer fazer um duo com seu pai e tal?
Pá.
E aí foi a primeira música que eu gravei com meu pai, foi justamente um samba de Adoniran Barbosa, olha que...
E uma música inédita?
Música inédita, é um CD só de inédito.
Onde conseguiu essas músicas?
Então.
Que loucura.
Ele não me contou direito, mas ele falou com a filha dele.
Isso é maravilhoso.
Tá? É, maravilhoso.
Que demais.
Chama Se Assoprar, Posso Acender de Novo. Tem DVD.
Uh-huh.
E várias artistas cantaram as músicas. Criolo, o Ney Mato Grosso. Uma galera aí.
Que legal, uma bela galera.
Pô.
Que incrível, cara. O disco mesmo vai sair esse ano, é isso?
O meu disco, que vai ser um EP de 5 músicas.
Carnificina.
Carnificina.
Por que carnificina?
A banalização da vida, né? Tá tudo... É tudo uma carnificina. Eu parei de comer carne também, então... Eu sou meio...
Cowspiracy, boa.
Mas é o nome de uma música, né?
Uhum.
De uma das minhas músicas, que vai ser o nome do disco, mas... Enfim, vou lançar em maio, acho que lança esse CD aí.
Você tá gravando?
Tô gravando, vou gravar a voz, mas tá tudo praticamente pronto pra ir pro forninho.
E tem uma banda, assim, como é que é?
Tem uma banda, o Ney Haddad, Eduardo Escalier.
Ney Haddad? No baixo?
No baixo.
Que legal.
Ele é meu baixista.
Que demais.
E Guilherme Degani, guitarrista.
Aham, muito bem.
Eles são... É a banda do meu pai que eu meio que peguei pra mim, assim.
Tá, ok.
Que eu não tinha muitos amigos da MPB e tal. Eu vivo nesse mundo do rock, né? Tanto que eu gravei no Costela, que é do...
Claro.
O estúdio do meu amigo Capilé.
Lógico.
Alexandre Zampieri, que ele que gravou pra gente.
Conheço o Costela. Gravei um programa com o Alan Sieber lá. Foi polêmico.
Alan Sieber.
Foi bem polêmico.
Foi?
Sim.
Se não fosse polêmico, não era o Alan Sieber.
Mas conheço o Capilé muito. Pô, o estúdio é uma simpatia. É muito gostoso gravar ali mesmo.
Meus amigões do peito.
Então, assim, a partir do disco, você vai sair em turnê para divulgar esse disco. Você tem uma banda para entrar, né? É essa banda?
É essa banda, mas outras pessoas participaram. Até o Bocato tocou.
Ah, que genial!
Gente, é.
Genial.
Bocato, Dinho Zampier, que é do Figueiroas, né?
Uhum.
E tem uma galera.
E o Pontual está nesta?
Não, o Pontual não está nessa, mas estará nos próximos, quem sabe.
É porque banda sempre chega atrasada.
É,
desculpa,
gente,
eu não vou fazer essa
piada.
A gente
toca num processo. A gente toca num projeto beneficente, né?
Ah, é? Seu pai me falou alguma coisa sobre
Sim,
isso.
Sim, a gente.
Se conheceu.
Pode crer, cara. Explica o projeto, que é legal.
A gente vai nos hospitais e canta pros pacientes, pros médicos,
calma,
e tal,
calma.
E sem cobrar nada, tipo,
Sim?
de beneficência.
Isso é demais, isso é sensacional.
É.
Sei lá, só um pitaco sobre isso, porque
por favor.
Tão pouco se discute sobre quanto de droga a gente enfia goela abaixo. Nessa vida, né? O quanto a farmácia, a indústria farmacêutica, tão quanto a carne, no caso,
sim,
né?
Sim.
E a gente nem sempre se preocupa do quanto a arte ajuda a curar, né?
Com certeza.
Cura a tristeza e muitas vezes cura coisa que a ciência talvez precise de alguns anos ainda para explicar pra gente.
Não, sem tanto dúvida. Que a gente vai lá, tem uns pacientes super quietinhos, assim, a gente chega, começa a cantar, eles depois estão batendo palma e, tipo...
Pra gente também. Por mais que a intenção seja a gente tá sabendo que a gente tá fazendo bem pra eles, mas tem uma volta.
É uma troca, que... né?
Lógico, imagino que sim. Recentemente tive que ir a um hospital porque um amigo estava muito doente, lá no AC Camargo e tal. E era um grande amigo, na verdade, vale a lembrança aqui, porque Guilherme Freitas Rosa. Nos conhecemos ali em 1979, quando eu estava fazendo a Metodista, eu estudava odontologia e ele estudava psicologia. E daí, assim, depois de formado, eu falei assim, nossa, acabou, putz, e agora? Eu permaneci no campus. E aí formou-se a Fazendinha, que era uma república, que ficava bem ao lado da Metodista. E, rapidamente, o Guilherme foi alçado a presidente da república. Mas, assim, não foi no voto direto, não foi nada disso, foi para aclamação mesmo, porque o cara é um grande líder, uma grande figura, assim. Formado em psicologia, daí passou a estudar teatro. E daí, a gente sempre se encontrava, assim. Daí fez teatro com Cacá Rossé, com Mário Bortolotto. Trabalhou com todo mundo em São Paulo. E estava muito doente. esses últimos tempos, a gente já lá visitado, eu e o Ricardo Feltrin. E ontem eu tive a notícia de que ele não resistiu e faleceu. Então fica aqui a lembrança para um grande herói do teatro. Sim. Esse cara que fez teatro, ele fez teatro. Ele não quis fazer uma Malhação, ele não quis partir para a novela da Globo. Sim. Ele passou 7 anos em Portugal, levando o teatro brasileiro para Portugal. Então assim, um batalhador, assim, um talentosíssimo, fantástico. Então fica aí a nossa mensagem de agradecimento por ter conhecido. Sim. Esse cara maravilhoso, né? É, a gente começa a pesquisar e começa a estudar e começa a se interagir e tal. Você, Ana, você deve ter se deparado lá nos anos 30, 40, com algumas letras um pouco estranhas para os dias de hoje. Eu digo em relação a racismo, a machismo, porque se a gente pega a letra hoje e sai tocando assim, blá, 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 as pessoas falam, ó, tá louco, mano, tá louco. É, você deve ter passado por isso. Como é que você consegue fazer essa distinção?
Eu não sei, eu acho que as pessoas têm que mudar mesmo a forma de pensar. O Brasil é um país de cultura machista e racista. Eu cresci no colégio, tipo, sendo... sofri bullying e tal. Eu acho que as coisas agora têm que mudar, né? Tipo, eu não sei. Eu sou a favor de não cantarem mais algumas músicas, porque...
Algumas coisas, elas tiveram que mudar há muito tempo atrás, né?
Sim.
Quanto mais conservadora, né? Mais... eu diria até religiosa mesmo, que prende a gente nos dogmas, né? Mais difícil de mudar. Mas assim, é um momento que eu acho que a gente tá acompanhando assim, reações, né? E algumas revoluções mesmo, né? Não dá para mais para conviver com uma sociedade.
É, agora a gente tem que pensar 3 vezes antes de falar qualquer coisa, né?
Por enquanto a gente ainda tem que pensar.
Sim,
vai chegar um momento que vai...
que não precisa mais de nada disso. Tomara.
Exato,
tomara.
Exato, exato.
Que tudo se resolva.
Isso. As suas letras refletem isso? Do que você fala nas suas letras? Tô curioso. Do que você fala, Ana? Você é romântica.
Eu sou romântica.
Isso é bom.
E quando eu estou sofrendo, assim, por um amor, qualquer coisa... Minha dor é muito existencial também. Eu tenho um pouco dessa de ficar sozinha em casa e triste, pensando na vida, por que que eu vou morrer, não sei o quê. E essas coisas me ajudam bastante na hora de compor, assim. E, não sei, o Brasil tem tanta injustiça, tanta desigualdade, que isso também me... Da Rua, que é uma música que eu vou cantar aqui, fala um pouquinho.
Vamos ouvir?
Vamos?
Vamos. Você não pode falar que vai cantar uma música... e falar daqui a pouco, né? Afinal de contas, inclusive mandar um abraço pra Maria Marta Gonzalez, que tá nos ouvindo.
Ai,
gostou
Maria.
Muito da música. Pro Rodolfo Sá, pro Júlio César, pro Edmar Facó, estão todos ouvindo. E eu estou os representando. Se vai cantar, vamos cantar agora.
Vamos lá.
Como me comportar no meio desse povaréu? Peço grana fiado, trocado, um bocado só pra me saciar. Já vendi balinha, chiclete, latinha, mas não tem remédio pra curar essa dor que esqueceu meu nome. Me morro de fome, me fujo dos homens, não tenho lugar. Vim lá de longe. Brasileiro, invento forças pra seguir em frente. Me fantasio de guerreiro pra cobrir esta alma sem corpo, este sorriso torto. sempre na procura, muito prazer. Sou incoerente, meu nome é da rua. Muito prazer, sou incoerente, meu nome é da rua. Vim lá de longe, de longe. Pra cobrir esta alma sem corpo, este sorriso torto, sempre na procura, muito prazer. Sou incoerente, meu nome é da rua. Muito prazer, sou incoerente, meu nome é da rua. Vim lá de longe.
Adorei. Essa música é sua?
É minha.
Ah, muito bem. Excelente.
Deitou o cabelo.
Deitou o cabelo.
Deitou o cabelo.
No sambinha.
No sambinha.
Carlos, eu vi você tocando aí. Você faz isso na mão direita. Você parece ser baixista, cara. Você estudou violão?
Cara, eu estudei violão. Eu toco baixo também.
Ah, eu saquei um lance ali. Pode crer.
Mas tem uma baixaria de samba tem uma área ali meio cinzenta, que é meio violão, meio baixo, né?
O de sete cordas, não seria?
É, o violão de sete cordas transita ali.
Sabe que eu respeito muito o violão e o violão de sete cordas. E respeito muito o baixo de quatro cordas. E nós não respeito o baixo de cinco, desculpa.
Cara, eu também. Eu prefiro... Sei que tem músicos maravilhosos que
sim,
tocam
tem.
Baixo de cinco.
Sim.
O baixo de cinco cordas, alguns eu... Ok, não, você pode, você... Beleza.
Sim.
Mas seis cordas eu acho mais complicado.
Não, seis cordas aí eu acho que é esquizofrênico.
Mas esquizofrênico. O Thundercat é legal.
Quem?
O Thundercat.
Que Thundercat? Você tá me tirando? Você tá me tirando?
Cara, é um baixista.
Ah, eu não sabia.
Procure saber.
Procure saber?
É, o cara do... Sabe aquele Flying Lotus?
Não.
O pessoal da Califórnia.
Né? Sei, ele usa um baixo de seis cordas, é.
É, e... O trabalho dele é legal, mas... É.
Ah, o cara do Primus usa um stick, eu acho.
Aí tem umas exceções que não, beleza, tá.
É que assim... assim
mas pra mim, baixo é 4 cordas.
É assim, teve uma época que eu tava com baixo de 5, né? Daí assim, mas eu ficava com meio vergonha, assim, né? Mas é que é legal aquele cisão, né? Um puta cisão, né? Então, né? Mas daí...
Mas a maior parte do...
Nunca fui a público. E você tem outros trabalhos? Você trabalha com mais pessoas?
Cara, eu tenho meu trabalho solo também. Uhum. Eu componho também. Assim, eu sou bem... dependendo da situação, eu posso estar... ou só tocando, posso estar produzindo, posso estar na frente, posso Sei. Estar... Assim, eu toquei muito tempo guitarra com o Nando Reis.
Ah, e aí? Foi legal?
Foi legal, foi legal. Eu cheguei a produzir disco, viajei o Brasil todo. Sei. Eu toquei um tempão com o cara, foi legal.
Você fez aquele show lá no Sul com ele?
Aquela época da MTV.
Sim, sim. Claro.
Então, gravei, tava lá.
Demais, aquele som do Nando é muito bom. Eu fui um dos primeiros a falar assim, pô, que legal que o Nando saiu dos Titãs.
Ele já tinha um trabalho próprio, assim, de um estilo que não cabia ali naquela banda.
Exato. Eu acho que ele ficou mais feliz. A gente ganhou um compositor... em um intérprete, e os Titãs ganharam um grande baixista, que foi o Lee Marcucci, que substituiu. Então, eu achei bacana isso. Você acha que ele pensa assim também?
Acho que sim.
É? Chegou a trocar essa ideia com ele?
Cara, acho que... deve ter trocado. Assim,
você dava bronca no Nando Reis?
Cara, não, mas assim... O cara era o patrão, né? Assim, mas às vezes numa situação de...
Dava os conselhos.
Eu... Não, sim. Dependendo, você já disse que eu tava... Três discos que eu produzi.
Sim.
Aí veste a camisa do produtor aí,
claro.
E eu já, de vez em quando, né?
Né?
Não, peraí, não é bem assim.
Sei, sei, claro que não. Lógico que não. E a Ana Júlia te dá trabalho, assim? Ela é muito.
Não.
Teimosa?
É. Que isso, um prazer tocar com ela.
A gente se dá super bem.
A gente se conheceu através dessa parada dos hospitais.
Sim.
É, eu já era amigo do pai dela, assim, a gente conheceu melhor tocando. E os ensaios são na casa do Kiko. Aí cada vez que a gente toca, a gente junta uma galera diferente e o repertório muda de acordo com.
Sim.
Mas quem sempre tá somos nós três, né? É. Todos os. Ela, o Kiko e eu. Então tem um repertório assim que a gente já tá garantido que já tá debaixo do dedo, as que ela canta, as que ele canta e tal. E é sempre a música proporciona isso, né, cara?
É.
Aí, pô, tocar carinhoso, né? Nossa, por causa
da coisa legal. Demais, cara.
É. Não, mas é engraçado esses encontros que a música faz, né? Assim,
porque os mais loucos aos mais produtivos,
porque,
muito assim, louco.
A gente ia tocar num asilo para velhinho, né?
Isso.
E aí, acho que foi eu que dei a ideia.
Foi.
Né? Tipo, pô, essa música, pô, os velhinhos vão se amarrar.
Claro,
pô,
lógico.
Né? E eles
lógico.
Amaram.
Inclusive,
né?
Uma boa parte da viralizada deve ter sido da terceira idade.
É, porque nos computadores, pode crer.
É, eles estão dominando o Facebook agora, né, cara? Eles dominaram o Facebook.
Tudo.
É. É divertido, né?
É. Claro, claro,
sentido,
claro.
Né? Eu só acho que assim, que a Ana Júlia precisa fazer uma conta no Twitter.
Nossa. Você
tem, né, cara?
Tem.
Então,
o
tipo,
Twitter
a gente...
tem vantagens interessantes,
é.
Assim, de...
Síntese.
Exatamente.
A síntese.
É.
Ser sintético. Então, Ana Júlia, a gente vai conversar. Se você não ceder, eu falo com seu pai.
Eu lembro que eu não consegui mexer. Eu falei, nossa, que
vou
coisa
te ensinar
graça,
tudo.
É uma coisa árida, né? É uma, você tem que se acostumar com aquela aridez. Assim, peraí, só isso? É só isso.
É só isso, mas aquele só isso pode
isso
virar uma
é
coisa incrível.
Sério?
Assim. É.
Nossa, gente.
Olha, hoje eu fiz um comentário porque eu assisti eu sou especializado em séries de televisão.
É.
Da televisão.
Todos nós.
E daí eu assisti The Crushing e teve uma participação da Sarah Silverman. Sou apaixonado.
Ela é
sou apaixonado pela Sarah
demais,
Silverman.
Ela é demais.
Eu acho ela incrível, o stand-up dela é foda, tudo que ela participa é incrível. Em Escola do Rock ela tá foda. Enfim, eu adoro a Sarah Silverman. E eu fiz um post falando sobre o Crash que eu tinha assistido e tal, e assim, se ressaltando a participação da @ Sarah Silverman. E ela respondeu!
Yeah!
Cara! Porra, velho! Foi demais, cara! Então tem essa interação também que é legal, que é bacana.
Que
não, você vai. Eu tô dizendo que vai. Vou te ajudar.
Sim, não basta o Instagram.
Não, não. Você tem Instagram. Qual é o seu Instagram?
Ana Passarinho. Tudo junto.
Olha, eu sou Thunderbird.
É, o meu apelido é Passarinho.
É, Carlos, qual que é o seu Twitter? @
Se não me engano.
Se não me engano?
Pois é, desculpa, cara. Eu acho que é pontual Carlos, mas talvez seja o meu Instagram. Ah, mas Carlos Pontual, acho que não tem.
Acho você lá.
Acho que músico Carlos Pontual sou eu.
Você pode procurar pra gente aí?
Não, né? Muito bom, né? Qual é o seu. Se não me engano.
Se não me engano. É. Ana Passarinho é o seu.
É um Instagram.
É um Instagram.
É.
Tá. Ana Passarinho, 2S.
Ana Passarinho.
Ana Passarinho. Tá.
Tudo junto.
Bom. Facebook é Carlos Pontual só mesmo. Carlos
sim,
Pontual.
Sim, sim.
Tá.
Meu é Ana Júlia.
Onde,
só, você,
onde mais?
No, veja no Twitter. Twitter.
No Twitter.
Twitter.
Ah,
sei lá.
Acho que o Twitter é Pontual Music, acho que é isso.
Pontual Music? É bom esse Twitter, é bom.
É
bom.
Pontual Music. Pontual Music.
Pô, legal, legal, legal.
International.
Total. É engineering. É boa, boa. Olha, tem umas fotos de instrumentos ali. Eu gostei. Olha lá, tem um belo pinho.
Bem.
É esse aí? É esse, né?
Essa
foi a foto ali?
Uhum,
muito bem.
Muito bom.
Muito bom. Ah, a gente vai ter que encerrar esse programa.
Isso, é.
Mas antes de encerrar, eu acho que o
Top
não,
Thunder.
Top Thunder dessa semana, sabe o que é?
É
uma pessoa que eu esperava que ia chegar aqui no maior pedaleira de rock e chegou com um samba maravilhoso, que é a Ana Júlia, acompanhada do Carlos Pontual. podia terminar o programa.
Ó, a gente mudou o Top Thunder. A gente usa pra fazer crítica. Mas agora é o top, top.
É um super elogio,
como
cara.
Como falam por aí, né? Que exatamente. Alguma coisa é top.
Exato. É. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu gosto mais do top, top dos mutantes lá. Esse
e
eu
do Fradinho, né?
E do Fradinho.
Que acho que é anterior, né?
Ah, eu não quero espontar. A gente vai ficar amigo, hein, velho? Vai ficar amigo, cara.
É, pô.
A gente vai ficar amigo, cara. Isso não é um aviso, é uma ameaça. Então eu queria pedir. Bom, primeiro agradecer a presença da Ana Júlia, do Carlos Pontual, do Leandro e a mim.
É nóis.
É, do nosso amigo Matias, que está ali fazendo a nossa internet.
Um grande.
Dizer que isso aqui, amanhã, hoje, neste momento, a seleção brasileira está jogando.
Valeu, joga.
E a gente não está nem aí. Que coisa
eu sabia, cara.
Pô, eu recuperei meu amor pela seleção brasileira. Estou ansioso para ver o que está acontecendo. Mas, assim, amanhã isso aqui é um podcast. É um podcast. Que é o grande lance da característica do podcast, que você pode ouvir na hora que você quiser, onde você quiser. E assim, nós temos orgulho de sermos ouvidos na estação espacial. Então, assim, o Kiko eu sei que vai gostar dessa. Então, a gente queria terminar agradecendo a presença de vocês, pedindo uma música para terminar o programa. Pode ser?
Voltarei sempre que quiser. Muito
obrigado,
obrigada,
Ana. Viu? Valeu.
Numa mesa de xadrez, lanço a peça da rainha. Derrubei aquele rei que tanto mal ao povo fazia. Me vesti toda de branco, veio uma corrente fria. Um moço caiu torto num banco e aí começou a correria. Me vesti toda de branco, veio uma corrente fria. Um moço caiu torto num banco e aí começou a correria. Pá, 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 para, pá, pá, pá. Já não tem mais jeito não. O negócio é ficar vivo, se matar pra ganhar pão. Ora veja, deixe disso, largue essa ideia e fica. Que o futuro é compromisso e o passado ainda grita. Ora veja, deixe disso, largue essa ideia e fica. Que o futuro é compromisso e o passado ainda grita. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Para, 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 para.
Isso.